Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o médico pneumologista e pesquisador titular da Fiocruz, Hermano Albuquerque de Castro. Hermano, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado aí pelo convite.
Germano, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Hermano, essa situação que nós temos no país com a pandemia e o total desprezo do governo federal pelos brasileiros, com uma gestão negacionista que se recusou a comprar vacinas contra a Covid-19 quando já tinha propostas em mãos, optou por privilegiar a economia ao invés da saúde, tem uma série de coadjuvantes. Um deles, infelizmente, é o Conselho Federal de Medicina, que vem tomando iniciativas alinhadas ao bolsonarismo, envergonhando a classe. Tanto que o senhor e uma série de outros médicos e especialistas das mais diversas áreas da saúde assinaram um documento discordando das posições do conselho, que estaria adotando uma postura contrária à, abre aspas, apuração das responsabilidades e omissões para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, fecha aspas. Eu gostaria que o senhor explicasse aqui para os nossos ouvintes, primeiramente, irmão, o que diz esse documento, quais são as principais discordâncias de vocês em relação ao Conselho de Medicina, qual é a intenção dos médicos com a produção desse documento?
Anderson, o objetivo dessa nota é chamar a atenção da sociedade para a ciência, para que a pandemia seja conduzida de forma que as evidências científicas para tratamento, para orientação de prevenção sejam seguidas. E isso no momento não está ocorrendo e o Conselho Federal de Medicina é contrário, praticamente. Prescrever tratamento precoce vai contra tudo que o mundo científico tem apontado.
Dá para esperar uma mudança de postura do Conselho Federal, irmão, após a divulgação desse documento? O que é que vocês esperam da diretoria do CFM a partir de agora?
A intenção é mostrar à sociedade que o Conselho Federal de Medicina deve se pautar na ciência. É um momento importante, no Brasil, de uma pandemia ceifando milhares de vidas, e um conselho como esse deveria orientar baseado nas melhores práticas científicas, e isso não vem ocorrendo. Então, estamos no momento de elevada transmissão do Covid-19. É importante falar da necessidade de investimento para o Sistema Único de Saúde, orientar os médicos e profissionais de saúde para que eles possam atuar no combate à pandemia, atendendo os pacientes naquilo que a ciência orienta. É fundamental, por exemplo, ter disponível oxigênio, que é o que salva a vida nesse momento para aqueles casos mais graves. Deixar claro que não há tratamento precoce, e isso gera um problema na sociedade, que é a desinformação. É óbvio que cada um que tem uma doença sempre procura um tipo de tratamento médico, um medicamento, algo que possa ser salvador, mas nesse momento essa doença não tem esse tratamento. Então você tem que deixar muito claro, porque se a sociedade não tem essa clareza, ela acaba relaxando naquilo que é importante para prevenir a doença. Ou seja, manter o distanciamento, uso de máscara, álcool em gel. Então, são medidas protetivas, medidas de precaução necessárias para que você não tenha contato com o vírus. Então, isso é fundamental. Esse é o papel dos conselhos, é dar orientação científica para que a população não fique perdida e dar orientação científica para os médicos que atuam, principalmente os médicos na ponta. Eles não são obrigados a prescrever remédios que não têm nenhuma eficácia na doença. E isso tem ocorrido não só no Sistema Único de Saúde, como também no sistema privado. E nesse momento é importante combater e deixar claro para o Conselho Federal de Medicina que não são todos os médicos que concordam com o que essa diretoria vem colocando. Então é importante que os médicos se posicionem, sim, contrário a essa postura negacionista do Conselho, uma postura de negar a ciência e aprovar algo que é contrário à ciência, ou seja, dar um remédio que não tem nenhuma eficácia científica, não tem nenhuma eficácia no combate ao vírus. Nem no combate ao vírus, nem na redução de casos de internação e de morte. Então, é um desperdício e uma desinformação para a população. Isso é importante que fique claro. Então, o Conselho Federal de Medicina precisa refletir profundamente sobre essa postura, porque isso tem levado à morte milhares de pessoas desnecessariamente. E chamando a atenção dos profissionais de saúde, principalmente os médicos, para que não aceitem essa orientação de prescrever medicamento, uma vez que não tem nenhuma eficácia.
E a atuação do governo federal, irmão? Agora que nós tivemos a confirmação da existência desse tal gabinete paralelo no enfrentamento à Covid-19, como o senhor tem visto as iniciativas do Ministério da Saúde e desse pessoal que aconselha o presidente da República nessa retórica negacionista?
O Ministério da Saúde, logo no início da pandemia, ainda com muitas incertezas, alguns poucos conhecimentos, vinha numa direção de informar, pelo menos, a população, acompanhar, mas ainda longe de apontar políticas públicas para o enfrentamento real. E aí eu acho que faltaram políticas de vigilância, isso era fundamental, a questão da testagem em massa para diagnóstico, e outras políticas, né, de reforço da atenção primária em saúde no Brasil que poderiam ter sido realizadas no início, desde o início da pandemia, para que a gente pudesse estar buscando um diagnóstico, pudesse atender as pessoas, e ao mesmo tempo a grande orientação do distanciamento social, de restrições. É claro que todos nós vimos que, num dado momento, começou a ter conflito com o governo federal, o próprio ministério, por conta de informações conflitantes. Isso muito baseado no negacionismo do governo federal. Eu acho que o Ministério da Saúde, depois da saída do Mandetta, piorou muito. Eu acho que não houve uma política clara. Tanto é que nas vacinas, que lá no meado de 2020 já poderia estar apontando a compra de vacinas, o Brasil não fez isso, o Ministério tampouco. O que significa que agora nós estamos colhendo os frutos desse negacionismo com baixa vacinação na nossa população. Então, eu acredito que a política do governo contribuiu enormemente para que a gente tivesse hoje um quadro de quase 500 mil mortes. O Brasil tem, em termos de casos, em torno de 17 milhões diagnosticados. Sabemos que é muito mais do que isso, mas não se faz testagem. Só para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos que se faz testagem, estão com quase 600 mil mortes e 33 milhões de diagnósticos. A Índia, com todo o problema da variante indiana, a variante Delta agora, como a gente está denominando, tem 28 milhões de casos e 349 mil mortes. Uma população de quase 1 bilhão de pessoas, né? Então tem menos mortes na Índia ainda atualmente do que no Brasil, uma população 5 vezes maior do que a nossa. Isso mostra um pouco o tamanho do erro da política negacionista do governo, mais ainda quando a gente fala da necessidade de suporte econômico para as populações mais pobres, né, da sociedade, e também o aporte de recursos para pequenas e médias empresas para que possam permanecer sem atividade com as pessoas em casa. Então, a ausência da política de saúde, a ausência de uma política econômica de enfrentamento da pandemia, isso tudo foi decisivo para que a gente tenha um quadro como esse, tão triste no Brasil. E certamente essas orientações negacionistas, como está se revelando agora, tem vindo de setores que têm aconselhado o governo federal de forma paralela. A gente espera que a CPI possa esclarecer, né, cada ponto, cada ato que tem sido tomado para que a sociedade possa ter clareza do que está acontecendo hoje. Então, a falta de informação, a falta do distanciamento, a falta de políticas públicas no campo da saúde e no campo da economia certamente contribuíram e contribuem enormemente para o avanço da pandemia no Brasil.
Nós tivemos no início do ano, irmão, um aumento exponencial no número de casos e mortes pela Covid-19 no nosso país. Nos aproximamos da marca de 500.000 de óbitos pela doença e acabamos estacionando em um platô muito elevado, quase 2.000 brasileiros perdendo a vida por dia. Como é que o senhor observa o cenário da Covid-19 neste momento no Brasil, irmão?
O cenário atual não é bom, como a gente tem acompanhado, né? Ainda, embora nessas 2 últimas semanas um ligeiro declínio, né, da curva epidemiológica de casos e mortes, mais longe ainda de termos valores aceitáveis, né, de casos e mortes. É bom lembrar que, e sempre é bom repetir, nós nunca conseguimos controlar a pandemia, efetivamente. Nós nunca conseguimos sair de uma onda e trazê-la para níveis aceitáveis, como a gente falava lá no início, para o pé da montanha, né? Ou seja, ter um número muito pequeno de casos e mortes, e aí depois vem uma segunda onda com aumento. Isso aconteceu na Europa, isso normalmente acontecia e acontece quando você começa a liberar determinadas atividades e ela precisa ser muito bem trabalhada. Isso ocorreu também, ocorreu em outros países. Quando você vai liberando a economia, determinados setores, aí volta novamente a aumentar. Isso ocorreu, por exemplo, entre a primeira e a segunda onda na Europa, quando teve o verão, e aí essa corrida às praias, uma série de movimentações em aeroportos, houve logo a seguir uma segunda onda. Então, quando você faz um lockdown e restrição, você é capaz de trazer a epidemia para níveis aceitáveis. E isso no Brasil, a não ser em algumas cidades muito isoladas, nós nunca conseguimos trazer a pandemia para níveis aceitáveis. Ou seja, nós nunca conseguimos ter efetivamente restrições com a capacidade de, pelo menos durante 21 dias, a gente ter lá uma possibilidade de trazer a pandemia para níveis aceitáveis que não estrangulasse o Sistema Único de Saúde. Então, nós passamos da primeira onda para a segunda onda num platô elevado. E agora, no início do ano, a gente, né, quando recrudesceu ainda mais, nós estamos tendo uma redução lenta ainda, né? Porque as medidas protetivas não têm sido adequadas e não têm sido realizadas, como a gente tem visto. Tem um documento, inclusive, que eu sou signatário também, um documento de instituições para o STF pedindo um lockdown de pelo menos 21 dias, e isso seria o necessário para que a gente possa controlar a pandemia, e isso nunca foi feito. Então, na medida que isso não é feito, a gente pode entrar numa terceira onda, a gente vai falar disso mais adiante, mas o cenário continua ainda muito difícil, os leitos ainda ocupados, né, com taxas acima de 85%, boa parte dos estados. E um outro dado importante é a situação da transmissão no Brasil. Essa transmissão, ela ainda continua elevada, ou seja, existe um indicador que a gente fala a letra R, né, que é essa taxa de transmissão, que deveria estar em torno de 1. Quando a gente olha os estados, a maioria está muito próximo de 1 ou acima de 1, né? A gente sempre repete isso, quando uma pessoa é capaz de transmitir para uma outra pessoa. Então, quando a gente coloca assim, números populacionais, 100 pessoas passam para 100. Essa taxa deveria ser trazida para 0,5. Ou seja, 100 pessoas passando para 50, aí você tem uma diminuição da taxa de transmissão. No nosso caso, nós nunca tivemos níveis, taxa de 0,5. É acima de 0,9 e boa parte do tempo acima de 1. Então, isso é um outro fator importante que dificulta, e ele está muito ligado exatamente à atividade econômica.
Essa possibilidade de uma terceira onda da doença é real, hermano. Especialmente por conta dessas novas cepas que têm aparecido nos últimos tempos no país. Dá para se imaginar qual será o estrago provocado por essa eventual terceira onda?
Anderson, a terceira onda, ela vai existir na medida em que o país não consiga aplicar as medidas necessárias para controle da doença. Isso está vinculado à política do Estado brasileiro, do governo, né, em termos de políticas públicas para que as pessoas permaneçam em casa, né? Isso é fundamental, porque a gente está falando de uma terceira onda, mas é possível, nós estamos hoje com 2 mil casos, é possível que a gente saia de 2 mil para comece a subir de novo. Então, a gente não consegue reduzir a epidemia. Isso é muito ruim, o estresse no sistema vai sendo mantido, precisa de leite, precisa de oxigênio. Então, essa terceira onda ela é possível de ser cortada desde que o Estado dê o suporte necessário para que as pessoas possam ficar em casa nesse período. Isso é fundamental. Já falamos do lockdown. É importante que tenha auxílio emergencial com valores razoáveis para a população mais pobre, né? Não pode ser de R$ 250. Tem que ter suporte para as empresas, né? Pelo menos as pequenas e médias empresas que precisam de suporte. Então, são questões que estão relacionadas ao controle da pandemia. Além disso, tem a questão da vacina. O Brasil não está vacinando, estamos com uma população pequena ainda, um percentual pequeno de vacinados, em torno de 10% da população com a vacinação completa. Significa que estamos longe da imunidade coletiva necessária para proteger as populações. E aí, um parênteses, eu acho que o estudo de Serrana mostrou isso para todo mundo, né? Aquilo sim é ciência, mostrando a eficácia da vacinação numa população. E a gente precisa atingir pelo menos 70%, 75% da população vacinada para que a gente possa voltar uma vida pelo menos semelhante à que tínhamos antes. Provavelmente vamos ter que usar máscara, álcool gel durante muito tempo, mas pelo menos retornar à atividade econômica, isso é fundamental. Mas enquanto não tivermos a vacina, o Estado e o governo precisam atuar para que a gente não atinja a casa de 1 milhão de mortes, por exemplo, até o final do ano. Então, é preciso agora ter uma política de enfrentamento necessária, porque aumenta velozmente o número de casos e com a variante Delta, que é a variante que a gente chama essa indiana, mas que agora a OMS está dando uma nomenclatura para cada uma dessas variantes. A variante de Manaus eu acho que é Beta, enfim, tem uma nomenclatura agora para a gente ir se acostumando. A variante Delta, ela está se espalhando pelo mundo inteiro. Né? A Inglaterra hoje identifica mais ou menos em torno de 90% dos casos está relacionado à variante Delta. E isso provavelmente vai... A gente não tem medidas de vigilância para segurar a transmissão dessa variante. Então, isso provavelmente vai impactar também para o incremento de uma terceira onda. Então, não temos vacina em níveis que a gente possa pensar em parar a pandemia. Não tem suporte do Estado para que as pessoas fiquem em casa. E o maior problema, eu acho, é o estresse do sistema do SUS com uma ausência de política dentro do sistema de saúde. Então, atenção primária, para identificar casos, para que impeça a sua evolução. Não é o tratamento precoce, mas é a orientação tanto na prevenção e na doença para que possa tomar oxigênio no momento certo, né? Ter leitos disponíveis para a população poder se socorrer. Então, são políticas necessárias para que a gente não tenha a terceira onda e, tendo a terceira onda, que possa reduzir o número de mortes com o sistema de saúde. Então, ainda, eu penso que a terceira onda é uma realidade provável, né? Mas é uma realidade que se avizinha caso a gente mantenha uma política negacionista no país.
Agora, polêmicas é o que não faltam aqui no nosso país, hermano. E uma das últimas se dá em torno dessa realização da Copa América após a desistência da Argentina em realizar o torneio. Os especialistas têm dito que organizar as disputas por aqui pode ampliar muito os riscos de infecções pelo coronavírus, já que teríamos 9 seleções se deslocando por 4 estados do Brasil. O senhor concorda com essa avaliação, hermano? A Copa América no Brasil eleva os riscos da pandemia?
O Brasil não está numa posição epidemiológica confortável para receber eventos internacionais, né? Não há controle nos aeroportos. Por mais que a gente tome todo o cuidado, vai haver deslocamento de profissionais, enfim, hotéis. Isso gera aglomerações e não é conveniente. Então, o Brasil precisaria estar numa situação epidemiológica muito melhor para poder receber eventos internacionais dessa natureza. É um erro. Infelizmente, mais uma vez, um erro do Estado brasileiro.
O Senado acabou instaurando essa comissão parlamentar de inquérito para averiguar as responsabilidades diante do caos na saúde no país, isso após uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Os trabalhos da CPI vão avançando e evidenciando uma série de crimes cometidos pelos gestores públicos, irmão. O senhor acha que essa investigação vai trazer resultados efetivos na punição dos responsáveis por esse morticínio que está colocado? Como é que o senhor tem observado? O que pode destacar dos trabalhos dessa CPI?
A CPI, Anderson, tem cumprido um papel importante, né? Principalmente no esclarecimento das ações do governo e do próprio Ministério da Saúde. Eu acho que tem muita coisa, a questão da vacina é importante, e mostra que o governo não apostou nas vacinas, não fez o movimento necessário para a compra de vacinas lá no meio do ano passado, quando estava se colocando a necessidade a partir da compra e dos contratos. Além disso, já mostra aí que há toda uma condução paralela, né, da epidemia no Brasil, que não é a condução do Ministério. E, ao mesmo tempo, a CPI também começa a chamar a atenção da sociedade do ponto de vista de como enfrentar a pandemia. Então, algumas questões são bem colocadas. O próprio Ministério da Saúde já começa, como eu falei, a dar um certo tom, né, na questão da vacina, por exemplo, enfim, coisas que não se via, questão da comunicação. Então, isso começa a ser cobrado e começa a ter algum nível de resposta, mais longe ainda daquilo que é necessário para enfrentar e reduzir casos e mortes no Brasil.
Para finalizar, irmão, a Fiocruz, instituição da qual o senhor é pesquisador, anunciou que passará a produzir o ingrediente farmacêutico ativo, o famoso IFA, da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, ainda este mês de junho. Esse fato pode elevar a disponibilidade de imunizantes no país em que escala, irmão? Há uma previsão de quantas vacinas poderão ser produzidas por mês a partir do momento em que tivermos o IFA 100% nacional?
Anderson, obrigado por essa pergunta, porque a Fiocruz, junto com o Butantan, foram as duas instituições que desde o início apostaram nas vacinas, né? Desde junho, a Fiocruz já vem trabalhando e analisando um conjunto de ofertas que já existiam naquele momento no mundo inteiro, e essa da AstraZeneca foi a que pareceu para os especialistas a melhor, em função de uma série de questões. Fabris e também de distribuição, enfim, uma série de questões colocadas, além de ser uma inovação, né? Não, o mundo inteiro começa a trabalhar a vacina de vetor viral e a gente precisava iniciar uma inovação com plataformas capazes de desenvolver, produzir vacinas, com essa tecnologia. Uma tecnologia nova no mundo inteiro. Não existe vacina de vetor viral. E o mundo começa a produzir vacina de vetor viral. Então, isso para nós foi importante, essa escolha. E na medida em que essa escolha se colocou e a Fiocruz começou a negociação com a China e com os produtores da AstraZeneca, e aí tem uma conjugação, né? Porque a China produz o IFA necessário, que é esse ingrediente. Nós, no início, estávamos recebendo já a parte da tecnologia, desde o início do ano. Compramos algumas vacinas para poder já ter o aporte de vacinas para o Brasil. Mas o mais importante para a Fiocruz é a transferência tecnológica. Eu acho que isso vai ser um legado importante dessa pandemia. A Fiocruz já produz vacinas, né? A gente produz vacina de febre amarela, do início ao fim, enfim, outras vacinas, mas o ingrediente farmacêutico ativo, ele é fundamental para que a gente tenha autonomia na produção nacional. E isso significa um grande investimento institucional e da Fiocruz. Então, com o ingrediente que chegou, está chegando, chegou essa semana, e a gente já está recebendo, né, parte desses ingredientes, é possível que a partir de outubro, essa é a nossa programação, a gente já tenha total autonomia na produção da vacina. E aí não vamos mais depender de importar IFAs, que é o que vem acontecendo, e a dificuldade da relação internacional, inclusive do Brasil com a China, que dificulta, né? E na medida que a gente tem essa tecnologia, a gente começa a ter total autonomia para a produção. Então, essa produção, provável capacidade é de 900 mil, 1 milhão de vacinas por dia. Então, isso significa em torno de quase 30 milhões de vacinas mês, e essa autonomia é fundamental. Com a autonomia, a gente vai ser capaz de, certamente, já no início do ano, abastecer toda a rede, ou pelo menos boa parte da rede do SUS, com a vacina da AstraZeneca, com a Fiocruz produzindo com total autonomia. Então, a capacidade é essa, do que está sendo colocado, em torno de 1 milhão de vacinas por dia, e a gente espera que consiga cumprir todas as etapas, né? Não é simples, não é fácil, é complexo. Tem variáveis, algumas até que em determinados momentos a gente não consegue controlar, em outras a gente controla, mas na medida que tem um investimento tecnológico, a Fiocruz é capaz de produzir. Então, em torno de 1 milhão de vacinas por dia. Esperamos que com isso a gente cumpra e consiga cobrir a população brasileira com a vacina necessária. Até lá, temos que importar, comprar vacinas para que a gente acelere aí até o final do ano, pelo menos 70%, 75% da população vacinada.
Emmanuel, muito obrigado por você se dispor a conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também meu forte abraço.
Eu agradeço mais uma vez, Anderson, por essa oportunidade de poder esclarecer para a população, para os seus ouvintes, né, o que vem acontecendo no Brasil com relação à pandemia. Vamos torcer para que a gente não receba essas variantes que estão circulando no mundo, e aí a Copa América pode ser um vetor para isso, como já falamos, mas torcer para que a gente consiga enfrentar de forma clara, de forma direta e com a ciência, né, e principalmente com investimento no Sistema Único de Saúde, que é o necessário para a gente poder controlar essa pandemia. Obrigado mais uma vez.
Conversamos aqui com o médico, pneumologista e pesquisador titular da Fiocruz, Emmanuel Albuquerque de Castro. E antes de nós irmos para o nosso próximo intervalo, eu quero fazer aqui um comunicado muito triste, que foi o falecimento, na manhã de ontem, do presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro, Sintect RJ, Ronaldo Martins. Ronaldo é mais uma vítima da Covid-19 aqui no nosso país. Ele que sempre conversava conosco aqui no Faixa Livre a respeito das questões relativas aos Correios. Ronaldão, como era conhecido no meio sindical, estava internado desde o último dia 30 com a Covid-19, foi entubado na quarta-feira, dia 2, e não resistiu ao agravamento do seu estado de saúde. Nós lamentamos demais a perda desse grande lutador pela classe trabalhadora, um grande nome do sindicalismo nacional que nos deixa. Eu quero deixar aqui a nossa solidariedade à família do Ronaldo Martins e a todos os trabalhadores da empresa de Correios e Telégrafos. Infelizmente, é mais um que se vai pelo descaso do governo Bolsonaro com essa Covid-19. Ronaldo Martins, presente. Vamos agora ao nosso próximo intervalo. Voltaremos já.